especial aqui diretamente da Amazônia. Estamos em Manaus, diretamente do TEDx Amazônia, a convite do Mercado Livre. A empresa que é um dos apoiadores dessa iniciativa também tem atuado no fomento da bioeconomia, iniciativas empreendedoras que promovem a conservação e regeneração de biomas como a Amazônia. A plataforma tem conectado milhares de consumidores com produtos de impacto positivo, dando visibilidade a empreendedores e marcas da sociobiodiversidade através do programa Biomas. E hoje eu estou diante de uma das mulheres que eu sigo e admiro há tempos. Na minha opinião, uma das mulheres mais visionárias desse país. Ela foi professora, vereadora, deputada estadual, senadora, eleita deputada federal, ministra do meio ambiente, candidata à presidência e hoje ocupa um cargo que, na minha opinião, é um dos mais importantes da política atual. Eu estou falando da nossa ministra do meio ambiente e mudanças climáticas, Marina Silva. Marina, é uma honra falar com você, porque você é uma das mulheres que mais me inspiram e também pelo seu tempo. Eu sei como é corrida a sua agenda e a sua vida como ministra.
Eu é que agradeço a oportunidade de ter para começar. Muito obrigada.
Ministra, a gente vai falar muito sobre as questões atuais aqui, obviamente, mas eu queria voltar lá no comecinho da sua história, ver o que moldou uma trajetória como a sua, de política, de luta. E a sua biografia, ela se mistura muito com a política nacional. Você nasceu no Acre, filha de seringueiros, criada na floresta amazônica, depois se tornou professora, foi para a militância, até chegar na política institucional. Você sente que a política sempre esteve presente na sua vida?
De alguma forma, sim. Porque mesmo quando você ainda não está agindo intencionalmente voltado para uma ação política, essa é uma forma de fazer política, só que é a forma de fazer política sem ter a consciência de que você está fazendo política. Então, a política sempre fez parte de mim. Agora, quando ela passou a ser um ato consciente e ativo, né, ele ganha uma outra dimensão. Porque aí você junta a potência dessas duas coisas. Sim. Aquilo que te move conscientemente com aquilo que te move inconscientemente é algo muito poderoso. Porque aí a política passa a ser um processo vivo. E algo que não é estático, que não é repetitivo, que ganha uma dimensão de acordo com as diferentes realidades que você está vivenciando. Né? Geralmente as pessoas acham que a política deve ser exercida com estratégias, com fórmulas, com artimanha. Essa é uma forma de fazer, mas para mim a política é um processo vivo, uma dinâmica que vai ganhando corpo, vai ganhando forma. No agir na relação com as outras pessoas, com os outros agentes políticos e com as realidades que se impõem nessa ação política.
E a política é isso que você está falando, não tem jeito. A gente tem que dialogar com todo mundo, a gente tem que conversar com todo mundo. Muitas vezes a gente experimenta derrotas amargas, algumas vezes a gente dá um passo para trás para dar dois para frente. E você ocupou tantos cargos, e eu quero saber, então, numa trajetória como a sua, qual é a sua principal meta dentro dessa agenda e dentro desses limites e possibilidades, se você pudesse colocar uma meta principal dentro do seu cargo hoje?
Bem, dentro do cargo hoje é o fortalecimento da política nacional do meio ambiente, a implementação da agenda da transversalidade, que a política ambiental não seja mais setorial, mas que ela esteja espraiada em todos os setores de governo, nas diferentes dinâmicas da ação pública, na economia, na agricultura, no transporte, na energia, em todos os setores. Isso é uma meta. Para o meu ministério, com certeza, nós temos um grande desafio, que é alcançar desmatamento zero em 2030. O governo do presidente Lula vai até 2026, mas eu quero que a gente seja capaz de deixar o equivalente proporcionalmente ao que seria desmatamento zero em 2030. Isso é uma grande meta, sim.
E a gente está aqui falando diretamente de Manaus e a gente sabe que a Amazônia vem sofrendo o problema das queimadas, a seca do rio. É um cenário preocupante. Recentemente eu participei de uma live com você, que você estava com artistas, que o Matheus organizou. E você falou muito sobre o que o governo tem feito para reverter essa situação. Porque a mudança climática é o Ninho. Você poderia contar para a gente? que vem sendo feito.
O que está acontecendo na Amazônia e também na região sul, porque no sul você tem chuvas torrenciais, aqui a gente tem seca, nós temos uma combinação muito complicada da mudança do clima com o El Niño. O El Niño é um processo natural, não é? Em que você pode ter estiagens em umas regiões e pode ter grandes precipitações em outras, como é o caso da região sul. Mas ele está sendo potencializado pela mudança do clima. Tem a ver com o aquecimento do Atlântico Norte, e isso faz com que se tenha um acúmulo de chuvas muito grande na região sul. E, por outro lado, o aumento da temperatura também causa a estiagem aqui na região Amazônia. Esses dois fenômenos estão se retroalimentando e aumentando a intensidade do El Niño e também a frequência. Geralmente, eles têm um certo espaçamento, pode ir de 2 a 4 anos, mas eles estão se tornando cada vez mais a miúde. E essas grandes estiagens, como a que nós temos agora, que já é considerada recorde, ela também é fruto dessa questão do desmatamento, da emissão de CO2 e da mudança do clima. A emissão de CO2 não só para o desmatamento, mas pelo uso de combustível fóssil no planeta inteiro. É fundamental que se pare de lançar CO2 na atmosfera, sob pena de destruirmos não só nossas vidas, mas a própria condição em que a vida nos foi dada. Tornar esse planeta incapaz para a sustentação da vida. Isso é algo terrível, assustador, mas é disso que se trata. Se não formos capazes de entender que governos, empresas e cada um de nós tem que fazer a sua parte. Existe um momento que a sociedade pode fazer a sua parte de forma muito potente, que é nas escolhas políticas que faz. Quando você escolhe governos descomprometidos, negacionistas, você está comprometendo não só o teu presente, mas o futuro dos teus filhos, dos teus netos e da própria condição de vida. Por isso que o trabalho, ele se torna muito mais intenso, muito mais difícil, porque você tem que lidar também com aquele lado que, mesmo vendo tudo o que está acontecendo em 3 dimensões na sua frente, continua exigindo que tenha o direito de desmatar mais, de poluir mais, de usar de forma desenfreada os recursos naturais. E no caso da Amazônia, isso aí é terrível para a América do Sul e para o Brasil.
Sim. E aí, apesar da gente estar aqui na Amazônia, eu nasci e cresci no Cerrado, é um bioma que eu tenho muito carinho, que a gente sabe da beleza dele, né, e da importância dele para o Brasil. 8 das 12 bacias hidrográficas, a savana mais biodiversa do mundo, 2º maior bioma brasileiro. Só que, por outro lado, enquanto a gente fala de desmatamento na Amazônia vem caindo, o do Cerrado vem aumentando em função do agronegócio avançando e queimadas, uso excessivo de agrotóxicos. E aí eu queria aproveitar que eu estou aqui diante de você para perguntar como proteger o Cerrado.
Na verdade, o nosso compromisso tem que ser proteger todos os biomas. E isso foi uma experiência que nós começamos com o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, feito em 2003, que alcançou excelentes resultados e que agora, ao ser reimplementado, já conseguiu redução do desmatamento no período do governo do presidente Lula de 49,5%, evitando lançar 200 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Em relação aos demais biomas, o que nós estamos fazendo é pegar essa tecnologia de política pública e adaptá-la à realidade dos demais biomas. Nós já concluímos praticamente o plano de prevenção e controle da destruição do Cerrado. Ele foi feito inicialmente nos seminários técnicos científicos, depois ele foi para consulta pública. Já encerrou a fase de consulta pública, estamos no processo de sistematização, porque a forma de combatermos a destruição do Cerrado de forma estruturante, como fizemos para a Amazônia. Ele também tem praticamente os mesmos eixos, combate às práticas ilegais, o apoio ao desenvolvimento sustentável, a questão de olhar para as contribuições que podem ser dadas pelos incentivos econômicos e marcos regulatórios e a parte de ordenamento territorial e fundiário, que no caso do Cerrado, ela é menos, digamos assim, definida do que na Amazônia, onde ainda existem muitas áreas que não foram destinadas, não tem uma destinação ainda por parte do Estado brasileiro. Então, o Cerrado, você está inteiramente certo, né? Ele é responsável pelo equilíbrio hídrico do Brasil em função dessas 8 bacias e também porque ele é um bioma que tem uma rica biodiversidade, populações tradicionais e, se ele for destruído, o maior prejudicado serão aqueles que pensam que a sua destruição vai lhes render alguma coisa, porque o regime de chuvas no Cerrado já está atrasando quase 60 dias, 57 Nossa. Dias. E se ele continuar sendo destruído, tudo aquilo que as pessoas acham que estão ganhando agora vão perder no atacado no futuro. A ciência já está mostrando isso. Tem um estudo da Universidade de Minas Gerais e hoje, outro que eu acho é da PUC, é de São Paulo, que demonstra claramente que a destruição do Cerrado será um prejuízo incalculável ambiental, social e econômico para o agronegócio e a agricultura familiar no Brasil.
E agora, falando sobre a agenda climática, o Brasil parece ter voltado a esse protagonismo na luta climática global, né? Não só por você, pelo Lula, mas também por todas as lideranças brasileiras que estão presentes nessas conferências internacionais, abandonando esse discurso da subserviência, né, e endereçando a crítica para aqueles países que são os maiores culpados, emissores dos gases de efeito estufa. Você concorda que esse deve ser o caminho?
Olha, nós temos que entender o seguinte: existem os grandes emissores, a China é a maior emissora, os Estados Unidos o segundo, depois vem a União Europeia. Mas o Brasil é, me parece, o sexto emissor de CO2. Então, a atmosfera, ela não faz a diferença lá em cima, né? O que a gente emite aqui embaixo vai atingir a temperatura da Terra de igual modo. Agora, o que a gente tem que trabalhar é com o princípio da justiça climática. Países que historicamente emitiram mais, países que têm mais recursos financeiros, recursos tecnológicos, recursos humanos, eles têm o dever ético e político de ajudar os países mais vulneráveis a fazerem essa transição para evitar os efeitos indesejáveis da transição, que é a perda dos empregos e as consequências que daí advêm. E, ao mesmo tempo, tem a obrigação de ajudar na adaptação dos países vulneráveis, porque esses países emitiram pouco, mas vão sofrer ainda de forma mais forte os efeitos da mudança do clima, sem ter os ganhos que aqueles que emitiram mais tiveram com a transformação indevida da natureza. Então, é fundamental que se faça essa cobrança, mas que isso não seja um pretexto para que não tenhamos um compromisso com as nossas responsabilidades. O Brasil é um grande emissor, nosso maior vetor é desmatamento e transformação do uso da terra. Mais de 53% das emissões brasileiras é desmatamento. Então, nós já temos o compromisso do presidente Lula de desmatamento zero até 2030. Sim. E isso nos dá autoridade política e moral para cobrar dos países desenvolvidos. Por isso que nós dizemos que vamos liderar pelo exemplo. O que eu não acho que devo fazer é como estava sendo feito no governo passado. Ah, se nos pagarem, nós vamos proteger. Nós estamos protegendo porque é nosso interesse, é nosso compromisso proteger. E reivindicando a, digamos, colaboração para protegermos mais, para poder ser bom para todo mundo. Porque os serviços ecossistêmicos que a Amazônia presta, ela ajuda no equilíbrio do planeta inteiro.
E agora, para a gente já ir caminhando aqui para o final da nossa entrevista, eu venho da moda sustentável, eu não poderia deixar de perguntar isso, porque eu já te observo há tempos, você está sempre com tecidos de fibras naturais, linho, algodão orgânico, tingimentos naturais, colares feitos a partir de materiais da natureza. Inclusive, a gente fez uma pesquisa aqui de uma entrevista lá atrás que você falou que você fez um próprio colar a partir de um vaso que se quebrou.
Isso.
Você é muito manual nesse lugar, né? E aí eu quero aproveitar para te perguntar qual é o papel da moda na sua vida e como que você se conecta e se relaciona com ela.
Primeiro, a indústria da moda é um espaço de geração de emprego, de renda, é um espaço de criação, né? E obviamente que também precisa ser ressignificado à luz dos grandes desafios que estão postos hoje no mundo, né? Você tem que olhar para a cadeia produtiva da moda que você está lançando, se aquilo está sendo feito em bases sustentáveis, né? Eu sei que já existem muitas empresas que olham para a produção do algodão, se ele está vindo de uma produção que não respeita os direitos sociais, se o processo de tingimento, por exemplo, não está poluindo os rios, não está poluindo a natureza, e se toda aquela cadeia produtiva está também valorizando os seus trabalhadores. Então, a moda é um espaço de inclusão social, de proteção do meio ambiente, de geração de emprego e renda. A gente é ser humano porque a gente é ético, a gente é ser humano porque a gente é cognitivo e porque a gente é estético. E a moda trabalha com essas dimensões todas, né? A ética de como a gente vai lidar com aquilo que nos cobre, que nos veste, nossa segunda pele, né? E ela não pode ser hostil, né? Nem ao nosso corpo, nem ao corpo do planeta. E aquilo que também nos apetece com o nosso olhar. E aí o que nos apetece é diverso e diferente para as pessoas. Não existe padrão estético. O que pode existir é a ética do respeito às singularidades, e a moda traz muito isso. A minha relação com a moda, eu fui figurinista de um grupo de teatro amador, né? Na minha juventude, lá bem atrás, a gente tinha um grupo de teatro amador chamado Grupo Horta, tinha um centro de pesquisa e criatividade que nós construímos, um grupo de jovens, uns amigos que até hoje vivem da sua arte, um grande artista plástico, o Fernando, que mora no Ceará. Mas naquela oportunidade eu tive uma experiência trabalhando algumas peças de teatro, mas depois eu fiquei grávida. E durante a minha gravidez eu ficava muito enjoada e eu não suportava o cheiro do elenco. Aí eu fiquei muito sem graça e falei para o diretor da peça que a gente estava montando: ah, eu sou costureira, então eu poderia fazer um figurino do grupo. Eu não quero mais ficar ensaiando, estou um pouco, né, já com 5, 6 vezes. Ah, tudo bem. Aí eu ficava lá no meu cantinho, não sentia cheiro de ninguém e fazia toda a parte de figurino do grupo. E eu cheguei a fazer um curso de alfaiate.
Porque... só puro de reportagem.
É, exatamente.
Eu nunca ouvi falar.
Porque eu fazia intuitivamente, né, os cortes. E aí eu pensei, eu quero fazer tecnicamente. Só que não tinha curso de alfaiate para mulher. Aí teve um curso na FUNABEM, que era o centro que cuidava de crianças infratoras, que era dado para homens. E eu fui inscrever. E o professor falou: não, mulher não pode. Aí eu digo: mas eu faço então só como ouvinte. Não, não pode. Aí, no dia da primeira aula, eu peguei uma prancheta, fui para frente do salão, que era um galpão coberto de zinco, assim, quente, que só no Acre, né? E um janelão. Eu fiquei no janelão com a minha prancheta só anotando. Eles pegaram e fecharam a janela. Aí eu fiquei sentada num banco assim embaixo de uma mangueira. Passou assim uns 20 minutos, eles abriram a janela. Quem estava lá? Eu. Aí ele disse: ah, então você não tem jeito não. Entra, faz o curso, mas você vai fazer como ouvinte. Não vai receber o diploma. Eu digo: não quero diploma, só quero aprender. E é assim, eu gosto, eu já fui na São Paulo Fashion Week algumas vezes, já fui na Amazônia Fashion Week também, e admiro tudo que ajuda a gente a desenvolver a nossa capacidade criativa.
Sim. E a moda não deixa de ser uma ferramenta política muito forte, né?
Sim.
É isso, você usar um capim dourado, você ajudar toda aquela comunidade que precisa, isso, da floresta em pé para produzir,
exatamente,
aquela peça.
Você usar a renda das mulheres do Nordeste é valorizar essa arte, né? E essas mulheres que precisam também de uma renda, né? Ou o tecido que você usar. É, tem muitas pessoas que fazem isso. Eu até pensei na época com o Gilberto Gil, já encerrando por aqui, né? De criar uma coisa que eu vou trabalhar com a Margareta agora, são as etnogrifes. As etnogrifes seria algo, se você usa os motivos dos povos indígenas, a sua estamparia, pague um percentual para um fundo de apoio às populações tradicionais, porque às vezes você vê, não é, esses motivos que são criados, o Kenê Kaxinawá e outros, por exemplo, não é, que são, digamos assim, construções gráficas e estéticas que não te cansam. Você usa a mesma estamparia e aquilo é sempre bonito. Não é? Se você usa na nossa cultura as mesmas coisas, fica uma coisa meio cansativa. Mas eles usam as mesmas estamparias e é algo vivo o tempo todo. E aí alguém de repente reproduz isso, transforma numa peça, enfim, de carpinteria, ou transforma num tecido, ou transforma em algo, e eles não recebem nada por isso. Então, criar as etnogrifes para que quem quiser reproduzir, né, essa estética, tenha que pagar um percentual por ela.
Justo. E agora, para finalizar, o que, que você sonha ainda em conseguir mudar?
Eu acho que um sonho que acho que a gente tem que mudar é o modelo de desenvolvimento que está posto no mundo. Essa é a grande utopia desse século. Sair desse modelo insustentável para uma forma sustentável de nos relacionar com a gente mesmo, com as outras pessoas e com a natureza. E isso só é possível se mudarmos os nossos ideais identificatórios. É por isso que a educação ambiental, por isso que a arte, por isso que a espiritualidade, as outras formas de mudança de consciência são muito importantes. Então, o meu grande sonho é de que a gente tenha um ideal identificatório do ideal do ser e perder, ou pelo menos descontinuar o ideal identificatório do ter, porque isso está destruindo o planeta. A humanidade, ela faz o maior percurso de sua trajetória orientada pelo ideal do ser. Os romanos queriam ser grandes, queriam ser fortes, os gregos queriam ser sábios, queriam ser livres. Na Idade Média, as pessoas queriam ser santas, mesmo tendo cometido muitas atrocidades em nome das santidades. Os egípcios queriam ser imortais. No mercantilismo foi feito um deslocamento, em vez de buscar ser, a gente passou a buscar ter. Só que nós somos 8 bilhões de pessoas com capacidade infinita de desejar e desejando ter coisas, e o planeta não suportará isso, já não está suportando. Então, o meu grande sonho é que a gente comece a ter novos ideais identificatórios. E, aliás, eles já estão começando.
Sim. Muito obrigada, Marina, por essa conversa. Essa conversa vai estar disponível, então, nas páginas do Tempo Virou Podcast e também Mercado Livre, no TEDx. E agradeço ao TEDx Amazônia e também ao Mercado Livre por essa oportunidade. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Giovana, pela oportunidade.